Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Nós temos vindo a falar, qual é o tema do nosso mês sobre? Família. Famílias que permanecem. Né? E cada semana eu tento resumir a mensagem numa frase, numa palavra para ficar no nosso coração. Né? Primeira semana, que a família é o nosso grande patrimônio, ou único patrimônio. Né? Essa é a ideia. A família é o nosso primeiro ministério, barra trabalho. Porque às vezes a gente espiritualiza a palavra ministério e pensa em honras ou honrarias, e ministério é trabalho. Então, o nosso primeiro trabalho é a família, o nosso primeiro ministério. A semana passada falámos sobre casamento, e o casamento constrói-se. E a palavra é mutualidade. Não é? O honrar um ao outro, o amar um ao outro, cuidar um do outro, ter esta preocupação. E hoje eu gostaria de falar um bocadinho sobre pais e filhos e nesta nossa grande responsabilidade, lembrando o texto base desta série, que é Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4, e eu passo a ler já na versão Nova Tradução Linguagem hoje, que estamos a usar, que é: com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se edifica, ou se firma. Na casa da pessoa sábia os quartos ficam cheios de coisas bonitas. O que é que nós precisamos para construir um lar, famílias que permanecem? Sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Não é só sabedoria humana, mas também. Então precisamos de aprender. Às vezes temos essa mentalidade em relação à nossa carreira, em relação ao nosso trabalho. Precisamos de estudar. Por isso é que se estuda. Por isso é que se vai para a universidade. Por isso é que se vai tirando cursos e formações ao longo dos anos para irmos aperfeiçoando. E porquê é que nós devemos deixar que na família é diferente? Que nós já sabemos tudo e nunca mais investimos, não lemos um livro sobre casamento, sobre família, sobre educação de filhos, etc. Não, as coisas nunca caem do céu. Nós precisamos de nos propor a ler, a aprender. Para quê? Para pedir a Deus essa sabedoria, né, para construir a nossa família. Sobre filhos, eu gostaria de começar Salmo 127, versículo 3, pais e filhos. A lembrar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre. Oh, perdão, o fruto do seu ventre e o seu galardão. Os filhos são bênção de Deus. Os filhos são dádiva de Deus. Mas eu não sei se os irmãos já se aperceberam. Porque não basta só nós dizermos assim, cada vez temos menos filhos, cada vez temos sei quê, a população está a envelhecer. E nós cristãos, uma das razões é porque nós vamos abraçando a cultura do mundo e vamos tomando-a para nós e vamos esquecendo o que é que a palavra de Deus diz. E vamos, sem nos apercebermos, vamos crescendo e passando essa cultura do mundo aos nossos próprios filhos. Não é, ou o que é mais natural hoje, é a geração mais nova dizer que uma grande quantidade diz que não quer ter filhos. Outra grande quantidade diz que quer ter no máximo um e dois só se for por engano. Porquê? Quem é que está ou que educou esta nova geração? Diga-me ao lado, fomos nós. Quando nós abraçamos a cultura do mundo, um filho é um estorvo. Às vezes não se diz isso desta forma, mas diz de outras. Como que, já não se pode passear, já não se pode não sei o quê, já não se pode fazer dispor, porque agora é isto, aquilo, outro. E eles vão ouvindo isso. Um filho é uma despesa. Olha o que nós, esta geração, nós hoje, geração mais nova, ganhamos muito mais do que os nossos pais. Temos mais condições do que os nossos pais, que os nossos avós. Temos menos de metade dos filhos. Sim ou não? Pergunta aos nossos avós, que tiveram 10, 9, 8, 7, 5. As populações mudam, não é de um dia para o outro. Vai de geração em geração. E há mentalidades que vão sendo criadas, culturas que vão sendo criadas, não é? Não é? A carreira, não vou ter um filho. Depois a carreira vai-me impedir de progredir na carreira. Vai-me atrasar a carreira. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, Deus diz, não, filhos não são despesa, são investimento. Filhos são um legado. Filhos são bênção de Deus. Filhos são eternos. E nós temos uma grande responsabilidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A segunda coisa que eu quero partilhar com os irmãos hoje é... Vamos pensar aqui em alguns atributos. Um filho fiel. Ou homens e mulheres, né, fiéis, íntegros, trabalhadores, podem dizer assim outras palavras que vocês acham que é bom, né? Que estudem, honestos, podem dizer assim uma ou outra palavra, assim, vai lá, bem alto, para eu ir ouvindo. Hã? Jeitosos. Generosos. Obrigado. Generosos, sim, mas... Hã? Educados, respeitadores, bondosos, mais, obedientes, puros, mais, ajudem-me, humildes, mais, amorosos, mais, inteligentes, mais, podíamos ficar aqui a manhã toda, certo? Quem é que quer ter um filho assim? A frase é só esta. Os filhos não nascem prontos. Diga lá ao irmão ao lado. Nenhum filho nasce pronto. Nenhum. Eles qualquer dia já nascem a saber mexer no telemóvel, mas está aqui. Ou seja, todos estes atributos que nós falamos e muitos outros que não falamos, eles não acontecem por um acaso. Como outros, que não são assim tão bons, que nós podíamos também dizer algumas coisas, também não acontecem por um acaso. Embora cada um deles, e nós sabemos que todos os filhos são diferentes, têm personalidades diferentes, têm maneiras de ser diferentes, tudo isso é verdade. Mas temos que compreender que nós temos uma grande responsabilidade na construção desse caráter. Diga-lhe, irmão, lá, tu és responsável. Nós somos responsáveis. Por isso, quando Deus estava a dar instruções para o povo de Israel, e as instruções naquele tempo para o povo de Israel não eram apenas instruções espirituais. Toda a lei tinha outra função também. Função social, para viver em harmonia como povo. E diz assim em Deuteronômio capítulo 6, pode apontar aí versículo 4 a 7. E eu vou ler na versão o livro. E diz assim, ouve ó Israel, ou seja, meu povo, povo de Deus, só o Senhor apenas e Ele é o nosso Deus. Olha, as outras nações têm outros deuses. As outras nações acreditam, creem, andam atrás de outras coisas. Olha, mas vocês, povo de Deus, meu povo, povo amado, Deus é o único Senhor da nossa vida. Olha, não vamos andar atrás de outras coisas. E no versículo 5 ele diz, ama o Senhor então, teu Deus, ama. Agora como? Como é que na prática vamos o fazer? Olha, ama com todo o teu coração. Ama com toda a tua alma, ama com toda a tua força. Estas palavras que hoje vos dou deverão estar constantemente gravadas nas vossas mentes. Ensinem-nas aos vossos filhos. Falem nelas quando estiverem em casa. É interessante que eu disse, olha, primeiro, vivo o Evangelho de uma forma genuína, vivo o Evangelho de uma forma prática, vivo o Evangelho de uma forma atraente, que possa contagiar os teus filhos. Ele não está a dizer para nós sermos perfeitos. Mas no mínimo, para sermos coerentes, não dizermos uma coisa e vivermos outra. Coerência. Não é perfeição. Coerência. E eu disse, olha, ensina aos teus filhos. E pronto, podia ficar assim. Não. Para vermos a intensidade que Deus fala, é assim, olha, ensina. E depois eu disse assim, mas como? E eu disse, olha, fala nelas quando estiverem em casa. Fora de casa. Quando estiverem a caminhar, fala nelas. Mas, olha o versículo 7. Olha, falem nelas quando estiverem em casa, fora ou caminhando. Que seja a última coisa que fazem ao deitar e a primeira no dia seguinte. Ou seja, é tão importante que eu disse assim, está sempre a falar. Ensina. Quando vocês estão fora, falem. Quando vão a caminhar, falem. Quando vão, olha, a última coisa, ou seja, quando, para que os nossos sonhos sejam, ou seja, fala. Quando levanta, fala. Ensina, ou seja, ele está a dizer assim, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque nós temos um ideal, agora isso não acontece por acaso. Tal, cai um menino assim, tal. Não, não acontece. Quem é que já teve filhos? Manda lá o braço. Quem é que sabe que isso não acontece? É pena, não é? Deviam vir com duas coisas. Já deviam vir prontos e com o manual de instruções. Porque quem é que já criou um e disse, eu já sei, esse mesmo manual não funciona para o outro. Ou seja, constrói-se e dá trabalho. Constrói-se e dá trabalho. Então, qual é o meu conselho? Prático. João capítulo 1, verso 14. Conselho prático neste relacionamento de pais e filhos. Educação dos filhos. João 1, 14 está a falar de Jesus. Mas eu quero realçar aqui duas palavras que me para o conselho que eu quero partilhar com os irmãos hoje. O verbo se fez carne, está a falar de Jesus, habitou entre nós e vimos a sua glória. Como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. E eu gostaria que os irmãos sublinhassem essas duas palavras. Graça e verdade. Graça e verdade. Ou seja, é na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho de ajudar a formar o caráter dos nossos filhos, não é? Em tudo aquilo que nós falámos há pouco, trazermos equilíbrio para a nossa casa entre estas duas palavras, entre graça e verdade. Graça e verdade. Irmãos, em tudo na vida nós precisamos ser equilibrados. Se você já bebeu um café que aquilo é só água, quem é que gosta de um café que é só água? E eu gosto muito de café. Aquele café, como antigamente, que aquele café da avó, a gente mete, a gente aqui chama de café da avó, não é? Mete assim um, lá a panela, a ferver, a cafeteira, e depois mete o pó mesmo ali em cima da água, de quando aquilo está a ferver, e espera para as borras descerem. Vocês já ouviram falar nesse café? É, eu gosto de ler, orar, sempre com um café desses. Quando o pó está na medida certa, aquilo é maravilhoso. Quando tem pouco pó, não presta. Quando tem muito pó, também não. Equilíbrio. Diga-me ao lado, equilíbrio. O mesmo acontece nas nossas famílias. Quando nós estamos a falar de verdade, pense nestas palavras que vêm a seguir. Disciplina. Regras. Limites. Correção. E consequência. Quando estamos a falar de verdade, e no decorrer desta mensagem estamos a falar de limites. De disciplina, de regras, de correção. Quando nós vamos falar sobre graça, estamos a falar sobre amor, afeto, aceitação, carinho, perdão, misericórdia e por aí vai. Então, o equilíbrio entre graça e verdade. Irmãos, há muitas famílias que existe muita verdade, no sentido, muita disciplina. Muita regra e nada de graça. E a disciplina é muito importante. A disciplina é necessária. Sem regras, sem limites, a sociedade tornava-se um caos, uma selva. Uma família sem regras, sem limites, sem confrontação, sem correção, sem ensino, não funciona, não vai funcionar. Mas tudo isso, sem afeto, sem carinho, sem graça, também vai produzir um resultado negativo. Uma família em que temos apenas disciplina e temos ausência de graça ou de amor, afeto, vai produzir uma baixa autoestima nos filhos. Porque parece que nunca está suficientemente bom. Nunca nada está bem feito. E ele vai crescendo com esta autoestima que eu não presto. Que eu não tenho valor. Porque ele não consegue fazer tudo 100%. Então errou aqui, errou ali, errou ali, errou lá. Ele erra em todo lado. Então ele está a tentar não errar. E ele se sente até inferior. Há muitas pessoas que têm esse complexo de inferioridade. Disciplina. Sem relação, sem afeto. Vai acabar por produzir rebelião. Porque o menino vai crescer assim. Assim que eu tiver 18 anos, eu vou sair daqui. Ai, não me apanhas cá, não. Só que isso demora. Isso vai criando, vai criando, vai criando. É a maneira como o pá. E olha o perigo disso. Olha uma menina a crescer assim. Ele tem 18 anos, apanha aí um rapaz... Pintas, sem caráter nenhum, mas com afeto. E ela vai confundir o afeto com o pai, que nunca teve. E quando ela dá conta, foi atrás daquela coisa que não tem caráter nenhum e enganou a miúda. Isso é um exemplo de muitas coisas que acontecem. Então, existem filhos que a única coisa que têm ou que ouvem é regras, é disciplina, é ordem. Isso não é liderar. Mandar não é liderar. Não há um afeto, não há um... Nada. O que é que existe no coração dessa criança ou desse que vai crescendo, adolescente? Existe condenação. Ou seja, estamos a falar do quê? De legalismo. Quando nós olhamos para os fariseus, o que é que eles estavam a produzir? Legalismo. Eles eram puros legalistas. Então, disciplina sem afeto É puro legalismo. Por outro lado, nós vamos olhar para o outro extremo, que é graça, afeto, carinho, amor, tudo gira à volta do menino e da menina, e naturalmente que assim é. Ou seja, amor, afeto, carinho, mas sem disciplina, vai ser um desastre. Porque o menino vai crescer que o mundo gira à volta dele. Ele vai perceber mais tarde que o mundo não gira à volta dele. Que não tem problema, não é? O menino é só pedir e tem. E às vezes, por exemplo, pais que passaram por lares que não houve afeto, naturalmente, não é? Ou só houve disciplina e às vezes até a vara para castigar, etc. Eles odeiam isso. Então eles dizem, não, eu nunca vou fazer isso ao meu filho. Jamais! Então é só afeto, é só carinho, é só, não é, nem é tanto amor. Porque quem ama corrige. Porque ele sem querer está a olhar para o filho, mas a ver-se na pele de que ele passou. Então ele começa a desequilibrar a coisa e o menino, ele cresce a poder tudo. A se perguntar tudo. Imagine perguntar a um menino de 3 anos o que é que tu queres comer. Mas o que é que ele sabe sobre nutrição? Você vai perguntar ao menino o que é que ele quer comer. Com 3 anos. Nós sabemos pouco sobre nutrição, imagina ele. O que é que tu queres vestir? E o menino acha que o mundo... Ele cresce só a achar que tem direitos. Não há responsabilidades. E nós vemos isso nesta geração. Não quer isto, não quer aquilo. Tem problema, vamos todos ao restaurante. Vemos o que é que o menino quer. Ah, eu quero um hambúrguer. Então vem um prato de hambúrguer. E depois ele dá uma dentada. Não, não. A mim faltou-me. Eu não quero que lhe falte nada. Não, mas isso não é faltar. Isso é estragar. E não é estragar a comida, é estragar o menino. Então, quantos estão a crescer nesse ambiente? Ou seja, não há disciplina, não há regras, não há consequência, não vai... Porque ele é pequenino, ele é coitadinho, ele é... Isso vai desenhar um caráter destrutivo. Nada daquilo que tivemos a falar há pouco. Porque ele vai se tornar um adulto sem responsabilidade. Ele vai se tornar um adulto sem regras. Ele vai se tornar um adulto apenas com esta mentalidade. Eu tenho direito de. Ele vai se tornar um adulto, como nós dizemos, é a geração do mimimi. Não se pode dizer nada porque ele fica logo todo magoado. Coitadinho dele. E às vezes nós estamos a transferir para eles o que nós passámos no passado. Sim, mas eles não estão a passar isso. E nós, sem querer, estamos a estragar. Então, olha, relação, carinho, amor, sem disciplina, produz destruição. Porque eles crescem. E agora têm 40 anos e não querem trabalhar. Porquê? Porque eu não estudei para ir para uma fábrica. Sim, meu amigo, mas tens 40 anos. E se os teus pais não podem continuar a pagar as tuas contas? Isso era bom se tu tivesse 18. Bom, não importa o que tu estudaste. Tens que arregaçar as mangas e ir trabalhar. Mas ele foi habituado a ter tudo. Ele foi habituado os pais a pararem-lhe os golpes. Ele faz disparate na escola e os pais, em vez de perguntar o que é que se passou, vão ralhar com os professores e com o diretor a dizer: não, o meu menino, isto, aquilo, aquilo. Então ele chega a uma empresa e ele pensa que pode falar assim para o patrão. Só que depois, quando ele é crescido, a coisa funciona de outra forma. O patrão nem se chateia. Não faz como o professor, come e cala. O patrão mete-o na rua e acabou. Eu, coitadinho, não tenho trabalho. Pois não vais ter, não. Mas sabe quem é a culpa? Nossa, nós é que educámos assim. Não importa se a gente tem posse ou não tem posse. Não pagues tudo. Ele fez disparate. Então eu tenho que aprender a arcar com as consequências do disparate dele. Para quê? Para ele crescer em responsabilidade. Porque senão nós não o estamos a amar. Tu podes não crer que ele sofra agora, mas podes ter a certeza, se ele não mudar, ele vai sofrer e muito. Tu podes ver ou podes não ver, mas que isso irá acontecer, vai. Porque o mundo não é assim como alguns pensam. Pode emigrar, podemos viver em Portugal, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, é igual em todo lado. Meninos mal criados, meninos indisciplinados, meninos que não sabem viver em sociedade, meninos mimados, meninos orgulhosos. Porquê? Por pura relação e afeto sem disciplina. Eu dizia ontem a uns irmãos o seguinte: às vezes nós somos uma geração hoje, a mais nova, a minha e estes mais novos, que por vezes criticam muito os mais velhos. E criticam não é por maldade, porque de facto havia uma isso mesmo, mais do passado e tal. E gente, ah não, porque sei que... Sim, aquela geração fez o melhor. Agora, muitos de nós somos frutos dessa geração. E aquilo que eu penso é assim, não era assim tudo tão mal. Eu sou honesto. Tu és honesto. És trabalhador. Não entraste por esses caminhos, sei que é. Se calhar eles fizeram tudo mal, ou nós é que temos que equilibrar alguma coisa e ir lá buscar. É ver o resultado. A questão não é, ah, eu não concordo. Não, vamos ver o resultado disso. O resultado dos muitos papás hoje e o resultado de antigamente. Que geração é que nós queremos? Nem eu sei que também há isto, aquilo, e ouvi, sim, certo. Porque hoje há uma moda de nós sermos os papás e as mamães liberais, boa onda. Mas isso tem trazido desequilíbrio. Você acha que é normal um miúdo, nós assim, quando temos assim mais, um puto, um fedelho, uma coisinha minorca, né? Falar de qualquer maneira para um professor. Falar de qualquer maneira para o pastor. Falar de qualquer maneira para uma pessoa mais velha. Ser mal criado. A gente dizer, olha, eu quero dizer uma coisa. Ele não, ser mesmo mal criado, acha isso normal? Claro que não é. Em parte nenhuma. Então nós temos uma responsabilidade. Quantos meninos hoje não sabem respeitar as autoridades? Sabe que isso é tirar um tiro nos pés? A gente hoje fica escandalizado. Ai, tal, ele bateu na mãe, bateu no pai, matou a mãe. Escandalizados de quê? Quantas vezes ele almoçou e chateou com o professor ou com o professor e os pais ainda lhe apararam os golpes, ainda disseram mal do professor, dizem mal do pastor, dizem mal do polícia, dizem mal de tudo e de todos. E ele cresceu a fazer assim. E depois? E depois vai-te fazer mal a ti. Porque isso ele aprendeu, meu amigo. Por isso é que eu digo que isso é um tiro nos pés. Irmãos, por muita razão que nós tenhamos, que a gente não sabe, nunca, primeiro, tu falas mal de uma autoridade, muito menos à frente dos teus filhos, e muito menos permitas que ele o faça. Estás a tirar um tiro nos pés e não te precipites. Primeiro vai ouvir quem tens que ouvir, porque eles são miúdos, há coisas que são naturais de miúdos. Eles mentem. Ai, meu filho não é mentiroso. Não, quer ver, é uma coisa simples. Aconteceu um problema lá em casa. Não é? Gonçalo, Mafalda, quem é que foi? Eu não fui. É, não é? Eu não fui. E eu, assim, meio a brincar, claro, tu não foste. Mafalda, eu não fui. Claro, foi a mamã. E eles começam, tipo, meio a rir, né? Ou foi o papá, porque só estamos cá quatro. O hamster não sai da gaiola. Não foi o Gonçalo, não foi a Mafalda, foi a mamã. Ou foi o papá. Sabe o que é que vem a seguir? Ah, ela também fez. Acha que na escola é diferente? Acha? Então a gente manda logo um e-mail ao professor a chamar nomes? Ou ao diretor da escola? É fácil vocês terem dois ou três em casa? Imagina as centenas que eles lá têm. Imagina 29 ou 30 numa sala. Temos de ter consciência. Que o mundo viva assim é normal. Que nós cristãos façamos o mesmo não é normal. Não é normal. Não é normal. Ai, porque é que eu estou a falar assim para as pessoas que eu pagar? Não, eu vejo na igreja. Claro que não são todos assim, graças a Deus. Diga, irmão lá, fica lá descansado. Não, não. Estou a falar isso de coração. Ontem tivemos, com os homens, tivemos três meninos. Estão-se ali tanto tempo que nem homens. Mas sério. Estou a falar mesmo a sério. Então, irmãos, numa família onde há excesso de graça e afeto e não há limites, não há... Ninguém confronta nada, vai produzir filhos que faltam ao respeito às autoridades. Então vai produzir filhos egoístas, vai produzir uma série de coisas. Então mamães, papás, a vida, nós temos que ajudar os nossos filhos a ser responsáveis. Dói, dói. Claro, a gente às vezes fica... Coitadinho, ele... Mas há coisas que eles precisam de viver. Ele fez mal. Vais lá comigo. Eu posso ir lá contigo, mas tu é que vais pedir desculpa. Tu é que fizeste mal. Tu vais assumir a tua responsabilidade. Não é preferível nós fazermos isso enquanto eles são pequeninos do que depois, quando forem grandes, pedem dinheiro e não pagam? Ou adolescentes engravidam a miúda e andam com esta e com aquela? Isso não é uma vergonha? Ou tu tens aquele pensamento de dizer assim, ai, o meu filho é homem. Espero bem que não penses assim, não é? Sim ou não? Pá, digo um amém para eu. Não, é porque alguns, uma vez um disse, ai, o meu filho é homem. Eu respirei fundo e continuei. Porque, não, é porque não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Então nós temos que os ensinar a ser responsáveis. Ele fica com vergonha, claro. Isso é uma vergonha boa, tem que é pedir desculpa. Tem que é ir assumir o erro. Não está mal errar. Vamos é assumir o nosso erro. Para quando formos adultos, possamos também ser pessoas responsáveis. E a minha parte final é como encontrar esse equilíbrio. Porque tenho uma varinha mágica? Não. Sou perfeito? Também não. Mas eu creio que é possível. Salmo 85:10 diz, a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Quer dizer que é possível haver esse equilíbrio. Provérbios 16:6, na Bíblia para todos, diz assim, com amor e verdade se perdoa o pecado. Então escreve isto, relação ou afeto com disciplina vai produzir caráter. Relação, afeto, amor, com disciplina, limites, regras, vai produzir caráter. Agora, como fazer isso? Porque a questão é prática. Porque o bebê não nasce com um manual de instruções. E deixa-me dar aqui um exemplo rápido e depois vamos... Conforme o Espírito Santo, mas vamos dar dois, três exemplos e terminamos. Por exemplo, quando um menino erra, não é? E se é a primeira vez que ele erra e se não houve ensino, como é que nós deveríamos de agir? Com graça. Misericórdia. Porquê? Porque ele está a aprender, ele não sabe. E qual é o problema às vezes? Ele diz um palavrão, isto não se diz, mas ele tem noção do que é aquilo? Ele ouviu. Ah, interessante. Olha, sabes o que é que isso significa? Porque o nosso problema é que a gente pensa que disciplina, regras, que é só tipo, não, não, não. Nós fomos chamados para quê? O que é que Jesus disse? Para ensinar. Diga-me ao lado, ensinado a trabalho. Ensinar dá trabalho. Ensinar dá, mas esse é o teu trabalho. Então como é que vamos fazer? Vamos ensinar. Vamos explicar. Não é dizer, não podes. Não. O que é que isso significa? Porquê é que não se deve dizer? Como o irmão Humberto diz, não é a regra, é o princípio. Não é? E a gente ensina. Então não é hora para exercer disciplina. É hora para exercer graça. Afeto. Amor. Claro, tu não sabes, ninguém nasce ensinado. O papá também não, a mamãe também não. Ainda estamos a aprender. Pronto. Agora, ele vai fazer tudo logo à primeira? Diga ao irmão lado, claro que não. Ele vai errar a segunda vez e a terceira e por aí fora. Então, a segunda vez, nós deveríamos usar misericórdia com alguma consequência, porque ele precisa de entender que as suas atitudes têm, mas nós temos que continuar a ensinar. Porquê? Porque ninguém aprende de um dia para o outro, ninguém muda de um dia para o outro. Ele está, os nossos filhos estão envolvidos numa sociedade que ouve uma série de coisas todos os dias, a toda a hora, é na escola, é este, é aquele, é aquele outro. Não é? Eles não vivem isolados do mundo. E ele vem a terceira vez e talvez deveria entrar um pouco de mais do quê? De disciplina. Porquê? Porque agora já não é falta de ensino. E essa disciplina quer dizer o limite. E ultrapassando esse limite tem consequências. Agora, quem é que coloca os limites? Quem? Quando Deus criou o mundo, Deus criou todo o universo, quem é que pôs os limites? Não, Deus te chamou e disse, olha, o que é que tu achas? O que é que queres comer? Foi? Ele fez. E ali nos ensina. Olha, até aqui, ok, passado ali, estás por conta própria. Ou seja, eu já não estou ali. Ele nos ensina e nós devemos ensinar isso aos nossos filhos também. Não é perguntar a ele o que é que eles acham. Não, eles não têm que achar quando são pequeninos. Eles têm que aprender. Agora, toda esta sequência, isto funciona desde o pequenino, bebê, até a criança, até o adolescente em todo lado. Porquê é que há bebés que dormem com os pais e têm 5, 6, 7, 8 anos e ainda dormem na cama dos pais? Ah, porque ele é um bebê difícil. Não, a culpa é dos pais. Porque chega aquela hora, dizer assim, não, não, bebê agora dorme ali. Não, mas ele chora. Você pensa que os meus não choravam? Você pensa que o dos outros não chorava? Agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, para a gente o pôr lá, ai, vamos passar as primeiras noites sem dormir. É ou não é? Porque ele chora, e a gente levanta um, e levanta o outro, e a gente do outro dia já vai trabalhar, parece uns zombies, não é? E então a gente, para não parecer um zombie, pega nele e mete-o aqui. Só que agora ele tem 10 anos e anda a dormir ali. Temos problemas no casal e culpamos o diabo. Não, 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 não. É difícil? É. Porquê? Porque ensinar dá trabalho. A gente pede sabedoria a Deus e a gente sofre. Quando digo sofre, no bom sentido. Agora, a pergunta é, não é uma bênção para lá o miúdo, tipo ficar lá e a gente ir dormir? É bênção ou não é? Isso aconteceu naturalmente? Não. É isso que nós temos que pôr na cabeça. Que o bebê vai chorar? Vai. É normal. E não temos que ficar a perder paciência. Não. É normal. Você não sabe a birra que os meus filhos fizeram nesta sexta-feira. Adormeceram aqui no culto. Tínhamos planeado lá a noite de pijama, lá em casa, aquilo. Depois já estava... E é o que a cara dizia, mas é normal. Eles adormeceram, estão saturados, estão cansados. É normal. A gente tem que lidar com isso. Então onde eu quero chegar é... Nós às vezes ouvimos sobre disciplina e queremos boa disciplina sem ensino. Não. Então, nós marcamos limites, o bebê, ele percebe, ele sabe que é a partir de agora ele vai ter que dormir ali. Pode não ser na primeira noite, pode não ser na segunda, pode não ser na primeira semana, mas lhe garanto, percas as noites que puderes, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Claro que há exceções, claro que sim, claro que há coisas difíceis, claro que sim, mas o que quero chegar é trabalho, ensino dá trabalho. O mesmo é quando eles são crianças. 8:30 vão para a cama. Ai, os meus não vão. Os meus vão à meia-noite. O culpado és tu. Não é mais ninguém. Não é uma maravilha a gente estar em casa e dizer, pá, Gonçalo, chegou a hora, vá lá. Aquilo, a rotina começa logo a partir das 7:30, porque já jantámos às 8, vai lavar os dentes, agora vai não sei o quê, agora vamos ler, agora vamos fazer isto. Cama. Não é uma maravilha? Aconteceu assim de qualquer maneira? Não. Dá trabalho. Dá trabalho porquê? Porque eles não querem, porque eles não sei o quê, mas não são eles que mandam. A questão é essa. Nós podemos ser os melhores amigos dos nossos filhos, claro que sim, mas nunca podemos deixar de ser os pais. Deus é o nosso melhor amigo, é. Deus ama-nos, é. Mas Ele nunca deixou de ser Deus. Ele é o Senhor. Nós somos responsáveis. Sabe que se eles não aprenderem agora, vão para o trabalho, vão achar que vão fazer o que querem. E vão dar só chatices em todo lado. Porquê? Porque não aprenderam a ser obedientes. Então, onde eu quero chegar é que o ensino dá trabalho. Então, nós vamos equilibrar a disciplina com o afeto com muito trabalho, com ensino. Não é ele que vai dizer, depois amanhã acordo. Não, 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 não. É hora de descansar. Tu precisas dormir estas 6 horas e acabou. Ponto. Nada de telemóveis, nada de tablets, nada de televisões, nada, nada, nada. Quando ele é adolescente, é a mesma coisa. Os limites somos nós que colocamos. Ou acha que ele é que, com 15 anos e 6 anos, não, não, eu posso chegar à meia-noite. Ele não tem noção do perigo, ele não tem noção de nada. Tem noção de algumas coisas. Mas é o pai e a mãe que diz, não, não, tu não vais, ponto. Agora, com o ensino. Explicar. Ah, mas o filho do João, pois, mas o filho do João não é o meu filho. Ou o pai do João não é o meu pai, ou não é o teu pai. Ou seja, com ensino. Adolescência a mesma coisa, limites. E por aí vai. Dá no telefone a um menino que tem 10 anos, não haver limites, não haver regras, não está ligado à internet, não tem, não fica... Ai, é privacidade. Privacidade? Um miúdo não tem privacidade. Que é isso? Que é isso? Porque ele não tem noção. Então nós pais é que temos. E dizer, filhos, que a liberdade conquista-se. Com fidelidade. A mamãe e o papá disse, é às 11, 10 para as 11 tu estás lá. É para fazer isto, tu fazes. E à medida que tu vais sendo fiel, a tua liberdade vai aumentando. Porque tu provas que és fiel. Equilíbrio, ensino, trabalho. Às vezes nós também não sabemos o que vai fazer. A gente chora aos pés de Jesus, pede sabedoria, etc. Mas vamos lá caminhar. E à medida que eles crescem, o espírito é o mesmo. Agora, regra, sem ensino. Punição, sem ensino. Agora, eu ensinei uma, ensinei duas, ensinei três. Ele está fartinho de saber que aquilo é assim. Então, há um limite. Ele foi para o limite. Pronto, para a próxima. Sabe o que a gente se anda a dizer? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 10 vezes, para a próxima, o miúdo já nunca mais vai acreditar em ti. Ele vai sempre fazer o que quer. Não, não, não é para a próxima. A próxima já passou. Agora tem consequência. E a consequência é esta. Okay? Agora, a gente não está chateado com ele. O afeto está lá sempre. O amor está lá sempre. Mesmo quando ele tem que passar pela consequência do mal que ele fez. Certo? Então nós pedimos essa sabedoria a Deus. O grupo lá vou poder... Provérbios 3:3 diz assim na versão livre. Mantém na tua vida a bondade e a fidelidade. A bondade e a fidelidade, a bondade e a fidelidade, trá-las contigo como um colar, grava-as no teu coração e assim acharás favor de Deus e a consideração dos homens. Favor de Deus e a consideração dos homens. Favor de Deus e a consideração dos homens. Então, que nós precisamos ir para casa com este equilíbrio entre disciplina, limites, regras e amor, afeto, carinho. E tudo isto tem que ser acompanhado pelo ensino. Punição sem ensino é ditadura. Falta de punição quando se quebra as regras é libertinagem. E muitos de vocês sabem que há países que já têm como cultura o furar as regras. Quem é que sabe isso? Sim ou não? A gente dá um jeitinho. É por ali, mas a gente dá um jeitinho. Sabe o que é que isso cria de adultos? Uma coisa simples. Na pandemia, onde a Mafalda anda na escola, por causa da pandemia, alteraram lá o entrar e sair da escola. Então passamos a entrar por um lado, busca o menino e sai pelo outro. Fazemos mais 50 metros, 10 metros. Passou a pandemia e continua assim. Pronto. A escola tem um diretor, a escola tem um professor. Eles decidiram assim, a gente faz. Não é tão simples. É ou não é? Entrar para um lado é para alguns. Porque ainda hoje, volta e não volta, está lá outro a querer. Olha, sai, anda por aqui. E as senhoras, coitadas, não é para ler. Mas porquê? E porquê é melhor? E porquê? Sabe uma figurinha? E a figurinha à frente dos filhos, ainda por cima. Mas custa alguma coisa cumprir a regra? É por causa disso que às vezes as coisas não funcionam. Porque isso, pois, não é só na escola. É na igreja. É no trabalho. Ele chegou há 2 dias, já quer inventar a roda. Não, mas por assim é melhor sim, mas estás aqui há 2 dias. Estão a ser fiel. Eu estou só a dizer aqui porque no trabalho a coisa é mais grave. Porque o patrão não atura, manda-te para a rua e acabou. Então vamos ser fiéis. Vamos demonstrar trabalho, vamos demonstrar fidelidade, vamos demonstrar que vestimos a camisola. E claro, com o tempo, com o relacionamento, claro que nós vamos partilhar e vamos caminhar juntos. Isso é normal. Então quero terminar dizendo assim. Coloca linhas vermelhas aos teus filhos. Não, está certo. Linhas vermelhas. Uma das linhas vermelhas é não deixe faltar a educação a ninguém. Não deixe ser mal criado. Isso começa por casa. Quando o Gonçalo ou a Mafalda falam para o papá ou para a mamã, o papai e a mamã não andam com eles na escola. O papai e a mamã podem e são um dos melhores amigos, ou queremos ser o melhor amigo, mas não somos o melhor amigo. Eu sou o papá. Então não fala de qualquer maneira. Por exemplo, se ele fala e é assim mais adolescente, mais covardosa, para a mamã assim, bem, o que é que é? Papá ouviu, da cá. O que é isso? Que conversa é essa? O que é que queres? Estás a falar assim para quem? É a tua mãe. Não basta só a gente ouvir, não, a gente tem que agir na hora, quando a coisa acontece. Que é para ele perceber que não fala assim para a mamã. Ou ele fala assim do papá, o papá não ouviu, a mamãe é que está a falar com ele. Ele também, ele não, é o papá, o que é isto? Ou papá ou mãe, como tu chamas, pai ou mãe, isso não é? Diz assim, não, repreender logo, na hora. Não, tu não falas assim do papá, de qualquer maneira. Isso era o que faltava. Se o papá disse isso, a mamãe não sabe, mas alguma coisa tu fizeste para ele ter dito isso. Ah, não fiz nada. Pois não. Vocês estão-se a rir porque isso passa na vossa casa, não é? Claro que sim. Então coloca essa linha vermelha. Para quê? Para que depois isso seja uma realidade lá fora. Não é uma benção quando ele vai, sei lá, almoçar à casa do A ou do B e alguém diz, ai, ele é muito educadinho. Diz por favor, diz obrigado. Como disseram isso a primeira vez do meu Tiago, e ele é educado, que é mesmo, nunca me deu. Eu tenho que dar graça a Deus, não é? Mas às vezes a gente até pensa, mas é o meu Tiago. Mas não é uma bênção isso? Claro que sim. Agora, o que é mais fácil fazer? A gente quando fa... Eu estou a demorar, mas deixa-me eu dizer isto. O bebê, a gente está cansado, está exausto do trabalho, não dorme. E eu sei que é uma tentação enorme pegar no bebê e levá-lo para a nossa cama e para a cala. Tipo. A gente precisa dormir, senão a gente não aguenta. É uma tentação, não é? Sabe que nas outras idades também é uma tentação. Que dá trabalho ensinar. Então é muito mais fácil. Epá, estou cansado, vou cozinhar, ou vamos arrumar. Epá, toma lá o telefone, cala-te, pá. Estou farto de ouvir. A gente pode não dizer, mas pensa e dá-lhe o telefone. Quem é que está a ensinar? É o YouTube. O YouTube não tem estas regras. Ou, por caminho afora, o difícil e o trabalhoso é ensinar. E outra regra que partilhou também o irmão ontem conosco, Humberto, é a mesa deve ser um lugar sagrado. Sem telefones, sem televisão. Aí eu já comi, vou... Já comeste? Ainda bem, agora ficas aqui sentado para a gente conversar. Ao princípio é chato, é, porque eles não querem, e amuam, e não sei o quê. Mas na mesa, como nós estávamos a partilhar ontem, é que nós conversamos. Porque se a gente perguntar lá, então como é que foi? Correu bem. Não tem nada para dizer. Mas depois quando a coisa começa a fluir por outro lado, às tantas ele está a dizer qualquer coisa que a gente... Ups, é importante. Eles sabem que se é assim, não é? Então a gente habituar-se a estar à mesa. Como família. E não um com o telemóvel a ver não sei o quê, porque é mais fácil. O outro vai para a sala porque não sei o quê. Ou... E a gente começa a desvirtuar o relacionamento, a comunhão, o conversar, etc. Ou achas que a gente, quando... olha, hoje vamos falar, como é que está a correr? E ela vai dizer logo, não. A gente começa a falar de outra coisa, hoje a gente não pode sair dali, meu amigo. Ou a gente fala ou ficamos aqui à mesma, não tem problema. Ficamos mútuos, mas ficamos. Mais cedo ou mais tarde, começa a ser rotina. É fácil? Não. Diga, irmão, lá, dá trabalho. Tudo dá trabalho. E esse é o nosso grande desafio. E nesta geração, eu já tive dois primeiros que já são grandes. Eu reconheço isso e eu sou o primeiro que dou uma palmatória. Às vezes os avós não é por mal, ah, no meu tempo, tal, sim, eu sei, no vosso tempo não havia metade das coisas que há hoje. Não é? Principalmente as tecnologias, etc. E não nos é fácil. Os miúdos hoje argumentam, é uma série de coisas. Mas não temos outro caminho. Está bem? A gente às vezes chora, desespera. Olha, vamos fazer isso com Deus, vamos fazer isso uns com os outros, mas vamos pedir a Deus, Senhor, dá-me força. Se tu me deste um filho para eu educar, tu vais dar a sabedoria para eu fazer. Amém? Porque a gente fez um bom trabalho. Olha, vamos falar com os mais velhos também. A minha mãe trabalhou sozinha, não tive pai praticamente a vida toda. Fui um adolescente como os outros, também queria sair, também queria não sei o quê, também queria... Sou normal. Um dia eu lembro, tinha 15 ou 16 ou 17 anos, já nem me lembro. Cheguei a casa do ensaio de louvor. O pastor Gomes nunca ia ao ensaio. É sempre a pastora Maria José e tal. E eu tocava assim. Tipo com vergonha. Era irmão da Carla, era igual, tocava assim. Com vergonha. E o pastor Gomes passa por ali, vê-me, estou envergonhado, manda parar o ensaio, à frente de toda a gente. Oh, Mário, então, podes, pronto, tipo, mestre. Não é que eu fiquei ofendido com aquilo? Cheguei a casa, até chorei. Disse à minha mãe, nunca mais vou tocar. Não sei o quê, não sei o que mais. Mas, oh, primeira coisa, não me deixou falar mal do pastor e ainda comia. A seguir, mas eu não te perguntei se vais ou não vais, tu vais e vais mesmo. Ponto. E lá me explicou a palavra de Deus, quer entender, só quer não, só tem. Mas olha que não foi assim tão mal, eu estou aqui hoje. A Vocês, irmãos, estou a brincar, a falar a sério. Gente, às vezes critica tanta coisa. Mas as coisas não são assim tão maus. São pessoas fiéis, são pessoas... Não são perfeitos. É porque fizeram um bom trabalho. Tiveram as mesmas lutas que nós. Só que nós não nos apercebemos. É muita coisa que está a acontecer na sociedade que está a educar os nossos filhos. Quer ver um exemplo? O que é que a gente ia fazer doido de cinema? O filme e tal. É um filme que eu não pai ia ver, que eu não sei, que eu não vejo filmes. Mas a Carla já sabe. Porque os miúdos todos falam. O que é que a Carla fez? Primeiro foi ver o filme. Aquilo não presta. É bruxaria, é isto, aquilo. Não, não podes ver. Não, podemos ver. Não é podes ver, é podemos ver. Então ela já viu, já preparou uma série. E agora vamos ver todos. E depois vamos conversar acerca daquilo que vimos. E vamos conversar que aquilo que eles estão-nos a transmitir, o que é que a palavra de Deus diz? Qual é o princípio? O que é que eles querem incutir? O que é que a gente segue? Dá trabalho isto? Claro que dá. Mas não há outro caminho. Porque disciplina sem afeto e sem ensino vai produzir rebelião. Então nós não podemos simplesmente dizer aos nossos filhos agora não vão para a escola. Simplesmente dizer aos nossos filhos não vão para a universidade. Simplesmente, mas temos que andar atentos. Isto para não falar em redes sociais, não vamos tocar nisso hoje, está bem? Equilíbrio entre verdade e graça. Vamos ficar de pé. Eu não sei vocês, mas eu vou pôr ao vosso lado porque é assim mesmo que eu me sinto. Às vezes, apesar de já ter criado dois, eu sinto-me incapaz. Eu não sei se alguém às vezes sente-se assim. Se um bocadinho... Porquê é que isto não era como a de antes? Mas não adianta. Deu respirar fundo. Vamos lá. Se Deus me deu esta tarefa, se Deus deu esta graça de ter filhos, Ele me capacita a fazer este trabalho. Concordam comigo ou não? Vamos orar. A única coisa que eu quero pedir a Deus é: Deus, dá-nos sabedoria. Vocês sabem, né? Já me conhecem. O objetivo não é condenar ninguém. O objetivo não é apontar o dedo. Eu podia não estar nesta fase e ter só os dois mais velhos e podia dar a entender que, pronto, eu já sei. Não. Eu estou no mesmo barco que muitos de vocês aqui hoje, porque os meus filhos têm bem milhares. Então eu estou a dizer assim, nós estamos no mesmo barco. Não tenho aquela mentalidade que aquilo que eu fiz funciona sempre. Não. Há princípios que sim. Mas vamos pedir sabedoria a Deus. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Se puderes, papai, mamã, que já tens filhos pequenos, adolescentes, e a verdade é que mesmo quando eles já casaram e a gente se preocupa com eles a vida toda, e temos os nossos netinhos, etc. Senhor, te pedimos graça e sabedoria. Ajuda-nos a equilibrar entre disciplina e afeto. Ajuda-nos a colaborar contigo na formação do caráter dos nossos filhos. Que sejam homens e mulheres de amanhã, de Deus, generosos, fiéis, íntegros, educados. Dá-nos sabedoria, Senhor. E acima de tudo, dá-nos sabedoria para ensinar. E o amor e a paciência para ensinar e continuar ensinando, e continuar ensinando, e continuar ensinando, e continuar ensinando. E através do ensino, e junto com o ensino, e junto com o amor, e junto com o afeto, colocar os limites, colocar as regras, colocar a disciplina e a sabedoria para sempre que esses limites sejam ultrapassados, que as consequências possam também acontecer com amor, com graça, mas que eles possam crescer de acordo com a tua vontade, Senhor. Fecha os teus olhos. Eu peço para terminarmos, cada um faça a sua oração, porque cada um de nós está a viver fases diferentes. situações diferentes. Estamos em desafios diferentes. Então clama a Deus.